Jornal. Câmara dos Deputados.
Grupo de trabalho da reforma tributária inclui os jogos de azar no imposto seletivo.
Câmara aprova a prorrogação do Plano Nacional de Educação até dezembro de 2025.
Parlamentares comentam condução da política econômica e ações do Banco Central.
Boa noite. Alfredinho, do PT de São Paulo, acusa o mercado financeiro de influenciar negativamente a economia brasileira para obter lucro. O deputado explica que, enquanto especuladores se beneficiam com a alta do dólar, a maioria do povo sofre com a inflação.
Além disso, Alfredinho analisa que bancos e investidores tiram vantagens lucrativas com a manutenção dos juros altos e a disputa política entre o Banco Central e o governo brasileiro. Para ele, a especulação financeira é uma prática covarde que gera miséria e prejudica o crescimento econômico.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, apoia as decisões do Executivo, afirmando que elas respondem aos anseios de um Brasil que se destaca por ter se tornado a 8ª economia mundial, comprometido com o crescimento econômico, a criação de empregos formais, a valorização do salário e a queda inflacionária.
Para Bongás, o Brasil, que comemora a abertura de mais de 1 milhão de novos pequenos negócios, contrasta com os dos especuladores, beneficiários dos juros e do dólar altos. No entendimento do parlamentar, esse segundo Brasil exige lucratividade e desaprova os gastos governamentais em áreas como saúde, educação e moradia.
Na mesma linha crítica à especulação financeira, Welter, do PT do Paraná, opina que setores do mercado financeiro sabotam o progresso social para preservar seus privilégios, enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, boicota o crescimento do país ao manter as altas taxas de juros.
Welter defende o fim da independência da autoridade financeira, permitindo a redução dos juros, com a economia de bilhões de reais em encargos da dívida que poderão ser aplicados na educação. Ele destaca os acertos do governo central em melhorar a renda das famílias menos favorecidas e atrair investimentos estrangeiros.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, culpa o governo federal pela desvalorização do real, apontando declarações de integrantes do alto escalão do executivo como o estopim para a alta do dólar e a queda da Bolsa de Valores.
Gustavo Gayer defende a aprovação de uma proposta que prevê o impeachment do presidente da República em caso de declarações que venham desestabilizar a economia nacional. Ele avalia que a principal ameaça que o Congresso enfrenta atualmente é a verborragia de integrantes do governo federal.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que o mercado financeiro está criando um clima de pânico desnecessário com relação à economia brasileira. O deputado lembra, por exemplo, que a projeção da inflação para 2026 permanece em 3,6%, enquanto o PIB é estimado para crescer 2% ainda este ano.
Ivan Valente acusa o mercado financeiro de estar se valendo das sucessivas altas do dólar para desestabilizar o atual governo. O deputado lamenta que, apesar de dados mostrarem uma situação favorável, a opinião pública esteja insegura com relação à política econômica do país.
Sâmia Bonfim, do PSOL, critica o leilão de privatização da Sabesp, estatal de saneamento do estado de São Paulo. Ela aponta irregularidades no processo, mencionando que a empresa vencedora tem como conselheira uma ex-presidente do conselho da própria Sabesp, que teria deixado o cargo 7 meses antes da privatização.
Sâmia Bonfim lembra que em 2023 a Sabesp registrou receita de 20 bilhões de reais e lucro líquido de 3,5 bilhões de reais. A deputada questiona se o setor privado tem capacidade de administrar uma empresa desse porte, garantindo os investimentos necessários para oferecer um serviço de qualidade à população.
Grupo de trabalho da reforma tributária inclui jogos de azar no imposto seletivo e mantém cesta básica sugerida pelo governo. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
No relatório final do grupo de trabalho sobre a regulamentação da reforma tributária, foram incluídos os jogos de azar em geral na sobretaxação que será feita pelo novo imposto seletivo. Mas o grupo resolveu manter a cesta básica de alimentos com os 15 produtos sugeridos no projeto enviado pelo Executivo. Esta cesta, composta por itens como feijão e arroz, terá isenção dos novos tributos sobre consumo, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, cobrado por estados e municípios, e a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que será federal. Em relação ao seletivo, que tem a função de sobretaxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, já haviam sido incluídos carros, embarcações, aeronaves, cigarros, bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas e minerais extraídos. A inclusão dos jogos de azar será ampla, para ambientes virtuais ou não. E também foram incluídos os chamados fantasy games, que seriam disputas em ambiente virtual a partir do desempenho de atletas reais. No caso dos carros, havia a previsão de alíquota zero para carros elétricos, por exemplo, em função da não emissão de dióxido de carbono. Essa previsão caiu, mas permanece a definição de alíquotas em lei ordinária por critérios de sustentabilidade. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, justificou a mudança.
É um carro que, do berço ao túmulo, polui principalmente no túmulo. Então, ele não poderia ser diferente na sua tributação, imposto seletivo em relação aos carros a combustão.
Sobre a inclusão de armas e munições no seletivo, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, disse que isso foi tentado durante a votação da emenda constitucional da reforma e não foi aceito.
Se alguém apresentar e conseguir votos no plenário da Câmara dos Deputados, 257, maioria qualificada, e 42 no Senado, está aprovado.
Ao ser questionado sobre a não inclusão de alimentos ultraprocessados no seletivo, uma reivindicação do Ministério da Saúde, Reginaldo Lopes disse que o grupo preferiu aguardar mais estudos sobre o conceito de ultraprocessados e lembrou que a lista será revista a cada 5 anos. No caso da cesta básica, o grupo preferiu manter as carnes com a redução de alíquota de 60%, argumentando que o cashback ou a devolução de imposto para famílias de baixa renda terá um efeito mais importante para os alimentos em geral. Foi incluído apenas o óleo de babaçu junto ao óleo de soja. De acordo com o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, ainda será acertada a redação do texto sobre a transição do sistema antigo para o novo. A ideia é prever uma forma de não prejudicar investimentos feitos no período. O grupo de trabalho ouviu 1.344 pessoas ao todo, em 218 horas de trabalho. A votação do projeto, segundo o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, será nos próximos dias antes do recesso parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara de Vereadores de São Pedro dos Crentes agraciou Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, com o título de cidadão do município. O parlamentar informa que a cidade é uma de suas bases eleitorais mais fiéis e agradece a gestão local pelo apoio.
Aloísio Mendes também comemora a inauguração do Hospital Municipal Veterinário de São Luís. O deputado declara que a unidade foi viabilizada por meio de uma emenda de sua autoria.
João Daniel, do PT de Sergipe, propôs a união dos governos federal, estadual e do Congresso Nacional a fim de priorizar recursos do orçamento para obras do canal de Xingó. Segundo o deputado, o projeto tem grande relevância para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe e parte da Bahia.
João Daniel salienta que os deputados dos estados beneficiados podem ajudar com a destinação de emendas. No entanto, ele esclarece que a obra depende de um orçamento exclusivo do Executivo Federal para sua conclusão.
Roberto Monteiro, pai do PL, participou do lançamento da embarcação Sargento Barnabé na sede da Marinha, na ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro. Ele revela que o objetivo é melhorar o transporte e a segurança dos moradores locais, entre os quais quilombolas da região.
Roberto Monteiro Pai comenta que a embarcação fará o trajeto entre a ilha de Itacuruçá e o Centro de Adestramento de Fuzileiros Navais. A iniciativa, em sua opinião, fortalece os laços comunitários e reforça o compromisso com o bem-estar da população.
Trabalho.
Luciano Vieira, do Republicanos, afirma que os funcionários públicos de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, estão trabalhando em situação precária, com salários atrasados e sem receber benefícios como 13º.
De acordo com Luciano Vieira, a situação tem afetado diretamente a população que depende dos serviços públicos no município. Dessa forma, o deputado espera que os órgãos competentes investiguem o caso, visando restaurar a confiança dos cidadãos na integridade das instituições públicas e na responsabilidade dos seus gestores.
Educação.
Câmara aprova a prorrogação do atual Plano Nacional de Educação com as metas para todos os níveis de ensino até dezembro de 2025.
O repórter Antônio Vital acompanhou a votação realizada ontem à noite.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga a vigência do Plano Nacional de Educação, o PNE, o documento que contém os prazos e metas para todos os níveis de educação no Brasil. O plano atual foi aprovado em 2014, com validade apenas até 2024. Ocorre que o projeto que contém o texto do novo plano, elaborado pelo Ministério da Educação a partir de discussões travadas na Conferência Nacional de Educação, só chegou à Câmara em junho. Para evitar que o plano atual perdesse a validade sem que o novo fosse aprovado, o projeto elaborado pela senadora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins, prorroga o PNE até 31 de dezembro de 2025. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado, com a justificativa de que é preciso evitar um vácuo legislativo no planejamento educacional do país. Na Câmara, a prorrogação recebeu o parecer favorável da relatora, deputada Socorro Neri, do PP do Acre. Ela defendeu a atualização do PNE a partir de dados que demonstram que a maioria das metas traçadas 10 anos atrás ainda não foi cumprida. O PNE atual tem 20 metas e 254 estratégias para que sejam atingidas. Uma das metas que deixou de ser cumprida foi o acesso de todas as crianças de 6 a 14 anos ao ensino fundamental. O projeto que prorroga o atual PNE até o fim de 2025 foi defendido pela deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, que pediu mais discussões sobre o projeto do novo plano enviado pelo governo.
Chegou um documento técnico, ele traz realmente algumas preocupações, principalmente porque aumentaram o número de metas. E para aqueles que não acompanharam, nós temos no PNE 56 indicadores e 53 não foram cumpridos. Então eu fico perguntando, por que aumentaram as metas se a gente não deu conta nem das outras metas?
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também defendeu mais debate sobre as novas metas.
Essa prorrogação é necessária para o bom debate dos 23 artigos do recém-chegado à casa Plano Nacional de Educação. Aí o plano prorrogado agora, que só teve 3 das suas 20 metas alcançadas parcialmente, portanto é um universo ainda de insuficiências, aí ele deixará de vigorar o novo PNE.
O projeto do novo Plano Nacional de Educação prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2034 em todos os níveis educacionais. Entre os objetivos da proposta do governo estão a alfabetização de todas as crianças ao final do segundo ano do ensino fundamental. O projeto que prorroga o atual PNE até dezembro de 2025 seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, elogia a iniciativa do governo de enviar ao Congresso o novo Plano Nacional de Educação, que terá validade de uma década. O parlamentar entende que o sucesso do projeto depende do não contingenciamento de recursos para a educação nos próximos anos.
Tadeu Venere lembra que a falta de investimentos em governos anteriores resultou em cerca de 60% das crianças pobres sem acesso a creches. No entendimento dele, a manutenção de uma política educacional é essencial para o futuro de uma nação.
Homenagem.
Márcio Marinho, do Republicanos, celebra o 2 de julho, data que marca a independência da Bahia em 1823. Ele ressalta a luta e a resistência do povo baiano e reforça a importância da preservação da cultura local para a história do Brasil.
Márcio Marinho também sublinha seu compromisso com o desenvolvimento do Estado e aponta ações de seu mandato em defesa dos direitos das crianças, adolescentes e idosos, além de políticas públicas voltadas para o combate da violência contra a mulher.
Luciana Genésio, do PDT, homenageia líderes da Igreja Assembleia de Deus no município de Pinheiro. Segundo ela, a importância dos pastores não se restringe à liderança espiritual, mas pelo acolhimento para os fiéis e a comunidade local.
Segurança Pública.
Comissão aprova mudanças na lei de tráfico de pessoas. O repórter João Gabriel Freitas nos conta como pode ficar o texto.
Avança na Câmara dos Deputados um projeto que muda as leis de combate ao tráfico de pessoas e à violação de direitos das crianças. Um dos objetivos da proposta do deputado Luiz Couto, do PT paraibano, é aumentar a punição contra esse tipo de crime. O texto aprovado na Comissão do Trabalho determina que o tráfico de pessoas deve ser considerado crime de extrema gravidade, chamado na lei de crime hediondo. Esse agravante pode aumentar a pena em até 2 vezes. A proposta também estabelece que os crimes praticados contra brasileiros que tenham origem no tráfico de pessoas devem ser julgados a partir da lei brasileira, independente de onde ocorrerem. Para abranger os diferentes problemas ligados ao tráfico humano, o projeto altera 8 legislações, entre elas algumas normas trabalhistas, o Código Penal e, em especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O texto proíbe qualquer trabalho para menores de 16 anos, incluindo os contratos de modelo, artista e atleta. A proposta ainda exige a autorização legal dos responsáveis e de um juiz da vara da infância para que o jovem de 16 a 18 anos trabalhe fora do país. O relator na Comissão do Trabalho, deputado Alexandre Lindenmaier, do PT Gaúcho, foi favorável ao projeto. O parlamentar argumenta que proteger as crianças é importante devido à situação econômica frágil de muitas famílias.
Essas medidas trazem uma proteção adicional ao trabalho das crianças e adolescentes no país e hora dele e fora dele, aumentando o controle sobre a saída desse público para trabalhar no exterior. Somos, portanto, favoráveis à sua proposição.
Ainda sobre a proteção infantil, o texto invalida qualquer adoção de crianças brasileiras no exterior sem a participação das autoridades do país estrangeiro. No caso de adultos brasileiros adotarem crianças estrangeiras, o projeto obriga as entidades sem fins lucrativos que trabalham com adoção internacional a enviar relatórios ao governo brasileiro após a adoção, até que o menor de idade complete 18 anos. Em seguida, a proposta que amplia o combate ao tráfico de pessoas e à exploração infantil será analisada pela comissão que trata de assuntos de infância, adolescência e família da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica mudanças no edital da Secretaria de Segurança de São Paulo, que limita a gravação ininterrupta e reduz o tempo de armazenamento das imagens das câmaras corporais de policiais. Ele defende que o uso do equipamento é vital para a segurança e para a garantia dos direitos humanos.
No entendimento de pastor Henrique Vieira, as câmaras garantem mais transparência e controle externo sobre a atividade policial, protegem contra falsas acusações e têm eficiência comprovada na redução de mortes e lesões, inclusive de agentes em serviço.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, expressa indignação com a decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o porte de até 40 gramas de maconha para consumo próprio. Além disso, para o deputado, o STF usurpou poderes do Legislativo, desmoralizando o Congresso Nacional.
Cabo Gilberto Silva também acusa os colegas parlamentares de ignorarem a gravidade da situação e se omitirem com relação ao julgamento do Supremo. Na avaliação do deputado, medidas assim têm minado a confiança da população nos seus representantes eleitos.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, congratula o Ministério Público de Goiânia pela intervenção na gestão do SAMU. O congressista lembra que a ação do Ministério Público levou ao afastamento de gestores da saúde devido à desestruturação do órgão e à precarização da saúde no município.
Dr. Zacarias Calil rejeita a entrega do cargo a gestores que desconhecem a realidade local e afirma que os mais de 1,5 milhão de habitantes da capital merecem respeito e uma gestão eficiente dos recursos públicos.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Paulo Triolo. Boa noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.